Oi Paulo, bom dia para você e para quem nos ouve nessa manhã. No último dia 2 de agosto, o Banco Central resolveu cortar os juros pela primeira vez em 3 anos. O Comitê de Política Monetária, o Copom, reduziu a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, passando para 13,25 ao ano. A redução dessa taxa vinha sendo discutida há bastante tempo e era defendida inclusive pelo governo, que criticou até o Copom por várias vezes. Mas como os juros impactam no dia a dia das pessoas e das empresas, é o que nós vamos tratar agora nesta entrevista com a economista-chefe da Fecomércio do Rio Grande do Sul, Patrícia Palermo. A Fecomércio é a entidade que representa as empresas do comércio de bens, serviços e turismo do estado e é um segmento responsável por mais de 50% do PIB gaúcho. Tudo bem, Patrícia? Bom dia, um prazer conversar contigo.
Bom dia para ti, bom dia também para todos os ouvintes.
Patrícia, o que, que significa para a Fecomércio e, claro, para os comerciantes gaúchos, essa redução da taxa?
A redução da taxa é vista com muito bons olhos aqui pela Fecomércio, mas o mais importante é o que veio junto no comunicado. Lá no comunicado do Copom, está dizendo que não vai ficar só nessa redução, que as próximas reuniões vão ter reduções de mesma medida na taxa de juros, isto é, a gente está começando aí um processo de redução dos juros no Brasil. Então, logo a gente vai começar a vivenciar, né, uma economia com taxas de juros reais menores. Isso significa crédito mais barato, o que certamente tem estímulos aí para as compras no varejo.
Agora, esse crédito mais barato, ele beneficia tanto o comprador, que vai gastar mais no comércio, quanto os comerciantes também, Patrícia?
Com certeza. Vamos lembrar agora, em primeiro lugar, né, que essa redução ela não é automática, né? Ela não vai acontecer de hoje para amanhã. Principalmente os consumidores que compraram a prazo no passado, ou que fizeram empréstimos, ou que tiveram financiamentos, na maioria das vezes fizeram com taxas pré-fixadas. Isto é, aquelas taxas que foram pactuadas entre as partes vão continuar valendo. As taxas de novos financiamentos, de novos empréstimos, de novas compras a prazo, com o passar do tempo, tendem a ficar mais baixas. Mas como a gente estava falando antes aqui, né, taxas de juros menores tendem a beneficiar todo mundo que toma crédito no país. E isso é algo que pessoas físicas e pessoas jurídicas o fazem, né? No caso das pessoas jurídicas, esse impacto já começa a acontecer agora, ele é mais rápido até do que para as pessoas físicas. Por quê? Porque as pessoas jurídicas costumam tomar dinheiro emprestado, em alguns casos, com taxas de juros pós-fixadas. Por exemplo, o que aconteceu lá na época do Pronamp, né? Na época da pandemia, quando houve aquele programa de acesso a crédito para ajudar as micro e pequenas empresas. Uma parcela muito grande de empresas tomou dinheiro emprestado no mercado com taxas de juros que eram pós-fixadas e eram vinculadas à Selic. Então, se agora a Selic fica menor, as taxas de juros que rodam esses empréstimos também ficam menores.
Interessante. Agora, alguns comerciantes, eu tenho certeza, que deixaram de investir, de expandir em função dessa taxa. Não é que ela tenha baixado muito, 0,5 ponto percentual. Já dá para a gente prever um maior investimento, os comerciantes voltando a investir para tentar expandir também, Patrícia?
O que a gente vai conseguir enxergar de resultado vai vir de uma queda continuada dessa taxa de juros. Sair de 13,75, vir para 13,25 muda muito pouco, né? Eu brinco, é que nem você olhar alguém, né? Hoje olhar esse alguém amanhã. Pode ter certeza que o cabelo cresceu de ontem para hoje, só que você não consegue enxergar a diferença. Mas se você não ficar olhando, né, todos os dias ali, né? Ou melhor, se você ficar olhando todos os dias, pode ser que você não veja muita diferença, mas daqui a 6 meses, se você for comparar o ponto inicial e o ponto final, você vai ver que vai ter crescido esse cabelo. A mesma coisa acontece numa sequência de reduções de taxa de juros. Em algum determinado momento, nós vamos ter taxas de juros bem mais baixas do que nós temos hoje. E aí, sim, a gente vai ter mais estímulo para investimento. Mas vamos lembrar que o investimento tem na taxa de juros uma das variáveis para a qual se olha para a tomada de decisão. Existe uma série de outras variáveis. E aqui no Brasil a gente peca em outras variáveis, como por exemplo a questão da segurança jurídica, do cumprimento dos contratos, né? Então, isso são outros complicadores que também afligem a nossa capacidade de investir.
Quer dizer, é preciso cautela apesar dessa notícia considerada positiva.
É uma notícia obviamente positiva, que vai acabar reduzindo aí o custo de tomada de crédito, mas o crédito ainda vai continuar muito caro. Isto é, quem for tomar dinheiro emprestado ainda tem que pensar para que vai tomar esse dinheiro, qual é o uso que vai dar para ele, porque o esforço operacional ainda para pagar essa taxa de juros continua sendo bastante elevado.
A Fecomércio, ela desenha uma taxa ideal, quer dizer, nós estamos em 13,25 ao ano. Qual que seria a percentagem ideal do ponto de vista da federação?
Não existe como a gente especificar uma taxa de juros ideal, especialmente quando a gente está falando em termos nominais. O que a gente deveria ter eram taxas de juros reais bem mais baixas do que a gente tem hoje. Se a gente tivesse uma taxa de juros real aí em torno de 4%, 5%, seria razoável, né? E aí a gente está falando de taxa de juros real. O que é a taxa de juros real? É a taxa de juros nominal menos a taxa de inflação.
Certo. E também não dá para a gente ver o Copom como um vilão completamente, né, Patrícia? Porque, na verdade, a taxa vinha bem alta, segundo a justificativa do Banco Central, para tentar conter a elevada de preço, né? Ou seja, a inflação.
É, vamos dizer assim, que quando a gente está numa festa, né, sempre tem aquele chato que chega lá e tira o barril de chope e diz: gurizada, chegou o fim aqui, né? Se a festa continuar, vira bagunça, né? Tem que ter alguém que coloque a ordem no coreto. E a gente tem que cuidar dessa questão do processo inflacionário. A gente só tem como ferramenta fundamental aqui, né, hoje disponível, a taxa de juros para controlar o processo inflacionário. As pessoas dizem, mas é a única ferramenta mesmo? Não, existe toda a parte fiscal, mas se a gente não consegue lidar muito bem com essa questão de controle dos gastos públicos, a gente vai exigir do braço monetário mais força em termos de atuação. Então, o que se fez nos últimos tempos, a gente está colhendo os resultados agora. Entre outras coisas, né, a gente tem que lembrar que foi o resultado dessa política contracionista que a gente teve ao longo de muito tempo, que trouxe a gente para um cenário de inflação mais benigno, que possibilitou finalmente que as taxas de juros pudessem cair.
E usando até essa mesma alegoria, essa analogia que você fez, o Copom, ele tirou tarde demais o chope da festa, porque tem algumas pessoas que também criticam isso, né? Que a taxa já poderia estar reduzida há algumas semanas.
É, vamos dizer que tinha gente querendo trazer sempre barris novos de chope para dentro da festa, né? Então, o Copom tirava barris da festa porque tinha gente colocando novos barris cotidianamente lá dentro, né? Eu acredito que a gente ficou com taxas de juros mais tempo elevadas do que precisaria, porque a gente teve no Brasil discussões que a gente não precisaria. Toda aquela discussão, né, de colocar a culpa do Banco Central, né, nas decisões do Copom para todo o baixo crescimento da economia brasileira, e foi muito ruim para a
Desgastou.
economia, né? Foi desnecessária, né? E isso acabou tendo impacto lá nas nossas expectativas de inflação. E quem opera com um modelo, né, com um sistema de metas de inflação, olha nas expectativas algo extremamente relevante. Então, se talvez essa discussão não tivesse sido feita, se a gente não tivesse falado na possibilidade de mudar a meta de inflação, talvez a gente tivesse com expectativas mais acalmadas há mais tempo e talvez tivesse tido espaço para se reduzir antes a taxa de juros. Então, eu acho que ontem a minha equipe aqui leu o comunicado e entendeu que, na verdade, o voto do presidente Roberto Campos, né, foi basicamente uma bandeira branca, tentando acenar que, na verdade, o que o comitê está fazendo, o que o Banco Central está fazendo, sempre foi e sempre será, né, a tentativa de evitar a corrosão de poder de compra da moeda brasileira. Porque eu costumo dizer nas minhas palestras, nas minhas entrevistas, que inflação é uma máquina de fazer pobres, né? E sempre são os mais pobres que pagam as contas mais caras das más decisões políticas. Infelizmente, os mais pobres também são os que mais ignoram que são eles os pagadores, né? Então, defender o poder de compra da moeda tem que sempre ser a principal orientação do Banco Central, por mais que às vezes venha fogo por parte do próprio governo, né, tentando queimar ali quem está tentando fazer isso.
Pois é, e quase não saiu, né? Na verdade, se for ver o placar aí da votação que definiu essa redução de 0,5 ponto percentual, ficou longe da unanimidade, né?
Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, né? Se você olhar ali o comunicado, foi muito em linha com o que praticamente todos os economistas estavam falando ao longo dessa semana. Não havia dúvidas de que haveria redução. A dúvida era de qual redução seria, de 0,5 ou de 0,25. Então, todo mundo ali no comitê votou a favor de uma redução. A diferença foi a velocidade desse processo de redução da taxa de juros. Quando o presidente do Banco Central vai para o grupo que reduz mais rapidamente, ele está acenando aí uma bandeira branca, talvez com o Executivo Federal, para tentar baixar os ânimos aí e tentar, quem sabe até, né, conduzir de maneira até mais rápida esse processo de redução de taxa de juros em virtude de menos ruído quanto a essa questão da posição do próprio Banco Central.
Patrícia Palermo, muito obrigado por conversar conosco. Foi muito didático também a maneira com que você explicou para a gente esse assunto que é complexo, mas que diz respeito a todo mundo. Até a próxima.
Eu que agradeço, em nome da FEComércio, esse espaço e a gente fica sempre à disposição. Um grande abraço.
Um abraço. Conversei nesta manhã com a economista-chefe da FEComércio aqui do Estado, Patrícia Palermo. Eu volto para o estúdio com você, Paulo.